Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que acompanha o programa Eclésia nesta manhã de domingo. É já amanhã que o Papa Francisco inicia uma visita à América Latina, concretamente ao Peru e ao Chile. Serão 7 dias a viajar numa deslocação que vai acontecer entre 10 voos, onde a esperança e a unidade são as palavras de ordem. Numa mensagem publicada recentemente, o Papa apresenta-se como peregrino da alegria do Evangelho, para partilhar com todos a paz do Senhor e a esperança. Francisco fala ainda na importância de partilhar a alegria, as tristezas, as dificuldades e as esperanças. E é por isso que ele quer estar olhos nos olhos e ver os rostos dos povos, também dos indígenas. Este certamente vai ser um dos encontros mais importantes, com olhos postos também na questão da Amazónia, mas os 7 dias terão também muito mais para acompanhar. Nesta manhã vamos ao encontro dessa realidade, uma realidade que Francisco conhece bem, ou não fosse ele, o cardeal que em 2013 veio de longe, concretamente da Argentina. Vamos nesta manhã estar à conversa também com quem conhece este território, com quem viveu 20 anos na América Latina, concretamente 10 no Peru. O missionário comboniano Bernardino Frutuoso vai estar connosco nesta manhã, onde contamos também com a visão do vaticanista Otávio Carmo, que vai perspectivar um pouco esta viagem apostólica de Francisco e, se calhar, antecipar alguns temas que certamente o Papa vai abordar. Queremos então que fique desse lado, sintonizado na Antena 1, a escutar o programa Eclésia, agora na companhia dos tribalistas, escuta a música Aliança.
Chuva de arroz e tudo depois.
festivalistas nesta manhã no programa Eclésia. A 21ª viagem do Papa Francisco tem início amanhã. O avião da Alitalia vai aterrar no Chile e dias depois leva o Papa para o Peru para uma visita que se vai estender até ao dia 22. Durante 20 anos, o irmão Bernardino Frutuoso esteve na América Latina. Durante 10 anos, viveu no Peru, onde os missionários combonianos desenvolvem o seu trabalho em 13 comunidades. Em conversa com o jornalista Paulo Rocha, o irmão Bernardino traça o retrato do Peru, um país que dentro de dias vai acolher o Papa Francisco.
Realmente a primeira coisa que impressiona quando se chega num destes países é a grandeza da capital. Uhum. Lima é uma cidade muito grande, a capital do Peru.
Pobre também?
Era mais pobre nos tempos que eu cheguei. Eu lembro que quando saíamos do aeroporto, encontrávamos aqueles, nas avenidas ali, à volta, circundantes, encontrávamos aquelas montanhas de até de lixo, né, que queimavam na rua, porque não recolhiam o lixo assim com frequência. Então as pessoas impressionavam um bocadinho ver essa pobreza. A sociedade peruana é muito desigual. Então, em Lima, encontram-se uma minoria muito rica que vive em zonas um bocadinho até separadas com muros dentro da mesma cidade, e uma grande maioria de população que vive na pobreza, nos bairros de lata, sobretudo no sul da cidade de Lima. Lima naquele tempo tinha 8 ou 10 milhões de pessoas. Naqueles tempos existia o terrorismo, o Sendero Luminoso, então as pessoas fugiam do campo, sobretudo para a cidade. Era a grande cidade de Lima, era refúgio de tanta gente. Então aí nas areias de Lima iam construindo assim umas pequenas vivendas, umas pequenitas barracas. E claro, quando tudo é assim tão improvisado, a miséria e a pobreza, não encontravam trabalho com facilidade. Então claro que a pobreza era muito grande, estava muito presente, e a ajuda do Estado também não era muita. Então, claro, as situações multiplicavam-se.
E os missionários eram a voz de todas essas populações, defendendo a sua dignidade naquilo que era possível.
Exatamente. O trabalho que nós, como missionários, fazíamos, eu era diretor das revistas, mas aí tínhamos também mesmo uma paróquia aí pertinho, na periferia de Lima, muito grande, com muita população, subindo e descendo aquelas montanhas de areia, encontrávamos milhares e milhares de pessoas que viviam aí de uma maneira, digamos, que contrariava todos os princípios da vida, da dignidade humana. Os missionários faziam o que podiam, não é? Havia projetos para a construção de vivendas, para a água, para o alcantarilhado, se diz assim também em português, não é? Havia todo esse trabalho e as primeiras necessidades, que era dar de comer, a roupa, as cuidados de saúde. Então, nas paróquias existiam, por exemplo, nós em Lima tínhamos o que chamavam comedores populares. Né? Esses comedores populares, as pessoas que não tinham o que comer, ali faziam umas grandes panelas de comida, as senhoras do bairro, e quem não tinha vinha ali comer a sopa, um arroz. O arroz é muito comum ali, todos os dias se comia arroz. Então, as pessoas vinham para ter um mínimo de alimentação. Funcionava muito bem. O país tem muitas potencialidades. O grave da situação é isso. É um país muito rico, né? Com muitos recursos naturais, com muitas possibilidades de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento é muito desigual. Não chega a todos, né? Então, houve tentativas, também depois dos governos destes últimos anos, de tentar distribuir um bocadinho a riqueza a todos. Mas, como dizem, aquilo chegava só a conta-gotas, não é? Uhum. Muito, muito, muito pouco
monopólio
distribuído.
De alguns.
O monopólio de alguns. Quando eu estava, e penso que infelizmente as cifras não mudaram muito, quase metade da população vivia em pobreza e 20% mais ou menos em pobreza extrema.
Aqueles que vivem com um dólar por dia,
por um dólar
são,
por dia
grande
são a grande percentagem. Sim, sim.
Nesta manhã trazemos-lhe também a musicalidade do Peru, um dos países que o Papa Francisco vai visitar numa viagem apostólica com início já amanhã. Escutamos El Condor Paso. Continuamos nesta manhã a conversar com o irmão Bernardino Frutuoso, um missionário comboniano que viveu 10 anos no Peru. Ao jornalista Paulo Rocha, o irmão Bernardino traça a importância da visita do Papa e antecipa o encontro em Porto Maldonado, aquele que vai juntar Francisco com povos indígenas da Bolívia, do Peru e do Brasil.
Eles são povos que vivem naquela zona ali, todos juntos, eles são a mesma família, não é? Pois claro que as fronteiras políticas ali os dividiram, de alguma maneira ali são, mas são, eles consideram-se todos irmãos, porque são descendentes uns dos outros, daquelas tribos que ali viviam. Porto Maldonado é uma cidade não muito grande, grande para lá, para nós, mas pequena para o Peru, mas que tem este significado importante, e por isso o Papa quer ir ali, porque é um dos grandes centros dos povos da Amazónia, não é? Uhum. Então, esta relação que o Papa tem com estes povos autóctones que foram tradicionalmente marginalizados, não é? Então o Papa tem a tradição de visitar aqueles que são também as periferias existenciais e humanas, e então ali no Peru os indígenas da selva ainda são dos povos mais marginalizados do Peru. Então eu penso que o Papa não é só para dizer que devemos defender os direitos dos povos indígenas, mas quer afirmar que estes povos têm direitos e que devem participar como atores ativos na vida do país. Uhum. E penso que é isso a grande importância. Dizer, que não, o centro não é só Lima, não é? E os políticos
e
as empresas estrangeiras, senão que é o respeito por estes povos, que são eles que constroem e, uhum, que vivem o país como deve ser. Eu penso que isso é o mais importante.
Conhecendo os povos, o país, e também conhecendo o Papa Francisco, como prevê que decorrem estes encontros?
Eu penso que vão ser encontros de muita fraternidade e de muita alegria, sobretudo, não é? O tema da esperança é o que domina esta visita do Papa ao Peru, e penso que o Papa vai, pelo menos nestes povos, dizer-lhes que tenham esperança, que as coisas e o futuro e o mundo que se vai construir pode ser melhor, pode ser melhor
pode
se eles...
De vez em quando.
Agora já não vai, mas há uns anos ainda ia muito.
Claro.
Se vão participar estes povos mesmos na construção do país, que não se sentam alheios a esta participação, que são eles também cidadãos de plenos direitos. Uhum. Isso é o mais importante.
Que nova página, enfim, para não chamar já capítulo, mas que nova página se pode escrever na encíclica Laudato Si com esta visita do Papa à Amazónia?
Penso, não sei se uma nova página, mas penso que pelo menos reafirmar o que escreveu, que já não é pouco,
claro,
não é?
Claro que sim.
Eu penso que esta cosmovisão de que nós não somos donos da natureza é o melhor que os povos indígenas nos podem dar, não é? Uhum. Este que eles chamam o bom viver, é o lema dos povos indígenas dali. Ou seja, nós aprender a conviver e a sentir que a natureza é nossa mãe, como eles dizem, e com ela nós nos relacionamos sem explorá-la e sem destruí-la. Porque se continuamos a destruí-la, e com este consumismo exagerado que nós temos, a Terra não vai aguentar muito tempo.
A viagem do Papa a Peru tem também um propósito de se encontrar com os santos do Peru, não é, do país, Santa Rosa de Lima, São Martinho de Porres,
São Toribio de Marbeco, mas os mais conhecidos são Santa Rosa e São Martinho de Porres.
Exatamente. Está em causa o afirmar essa via como possível para todos os povos?
Estes foram santos importantes, são santos que viveram ali em Lima, no tempo da colónia, e que, de alguma maneira, reafirmaram o que era ser peruano e, ao mesmo tempo, ser cristão. Não é? A evangelização que se fez neste continente foi muito, podemos dizer, assim, imposta, não é? Uhum. E pouco de conversão de coração, não é? Então estes dois santos e os outros que existiram ali, na, são pelo menos cinco ou seis que temos, estes os mais conhecidos, então eles representam esta enculturação do Evangelho na cultura peruana, digamos assim. São Martim de Porres é um santo mulato, pai de espanhol, mãe negra, que era escrava e por isso ele teve dificuldades para ser religioso nesse tempo, precisamente porque era filho de uma escrava. Então é essa manifestação de que o Evangelho é para todos, né? E que Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância a todos os povos, independentemente da cor da pele, da cultura e do lugar geográfico onde vivem.
Conhecendo aqueles países, porque acredito que não conheça só o Peru, né? Esteve por lá...
Esteve muitos anos, quase muitos anos, 20 anos na América Latina.
Exatamente. Porque teve também depois missionário noutros países, conheceu o Papa Francisco por lá, não é? Como,
sim.
Como cardeal. Porquê é que, na sua opinião, o Papa quer visitar estes países, Chile e Peru, agora?
Chile e Peru sempre foram países irmãos, porque quando o Papa esteve em Paraguai e por aí, ele não pôde visitar estes países e ficou com a promessa de que os ia visitar, e visitar os dois, que são ali dois países muito irmãos e muito diferentes, evidentemente. Chile bastante mais desenvolvido, com menos povos indígenas, por exemplo, muito mais povos europeus, com uma cultura também diferente, mas que eles sentem a proximidade entre os dois países, e penso que também para, de alguma maneira, mostrar este ar de reconciliação entre os dois países, que sempre se necessita construir.
Sempre essa afirmação da reconciliação e da esperança que o Papa quer levar a todos os territórios que visita. Será um momento marcante de recomeços e transformador para esses dois países?
Eu penso que sim. Estão os dois a viver também momentos, como em geral a América Latina, momentos de transição até política, social, e penso que a presença do Papa pode ajudar também neste trabalho de diálogo, de busca de soluções igualitárias e de respeito dos direitos humanos nos dois países, não é? Os dois viveram situações de ditadura, Peru teve a guerrilha, infelizmente Chile não teve, mas teve também muita violência. Então, esses caminhos e essas feridas, de alguma maneira, ainda estão abertas e necessitam ser fechadas, não é? E penso que a presença do Papa pode ajudar também a isso. E ajudar, penso que em geral, os povos chilenos e peruanos a pensar que o desenvolvimento económico tem que ir com o desenvolvimento integral da pessoa, não? E destes povos que necessitam mais da ajuda, às vezes, do Estado para poder integrar-se convenientemente na sociedade. Penso que isso é muito importante.
E, por certo, vai marcar esta viagem, a par dessa outra afirmação do respeito pela natureza e dos recursos que a natureza nos dá. Irmão Bernardino, agradeço ter recordado esses tempos em que foi missionário na América Latina, nomeadamente no Peru, que acredito que são memórias que o acompanham permanentemente.
Sim, evidentemente. Foram muitos anos. Eu tenho o coração latino-americano, como é evidente, Peru e Colômbia e os outros países onde estive várias vezes. Equador estão sempre no meu coração, não é? E na minha vida. E penso que isso, pois, muda também a nossa visão do mundo e de como nós, como cidadãos do mundo, devemos também aprender a cuidar-nos uns aos outros.
E por isso devemos seguir esta viagem do Papa, porque vai ensinar-nos muita coisa.
Eu penso que sim, e vai ensinar-nos como a fé em outros contextos e em outros ambientes se pode viver com tanta alegria e com tanto entusiasmo.
Muito obrigado, irmão Bernardino, por
obrigado, Paulo,
ter estado aqui connosco neste programa, e nós vamos seguir também esta viagem do Papa, nomeadamente no portal da Agência Eclésia, onde acompanhamos todos esses acontecimentos da visita do Papa ao Chile e ao Peru.
Assim vai ser em agencia.eclésia.pt, é o site onde pode acompanhar o trabalho do vaticanista Otávio Carmo, que vai estar connosco dentro de alguns instantes. Por agora, uma música que chega do lado de lá do oceano, Elis Regina, Recordamos Romaria.
É de sonho e de pó o destino de um só. Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa senhora de Aparecida.
Está na companhia do programa Eclésia, que nesta manhã antecipa a viagem do Papa Francisco ao Peru e ao Chile. Esperança e unidade são a senda desta visita de 7 dias à América Latina, onde Francisco se vai sentir certamente em casa. Conosco, tal como falámos, está Otávio Carmo, vaticanista, que nos vai ajudar a ler os temas e as mensagens que Francisco irá certamente sublinhar nestes dois países sul-americanos. Bom dia, Otávio. Começamos pelo Chile. Que país é este que vai receber o Papa Francisco já amanhã? E, principalmente, que mensagens é que será importante Francisco sublinhar neste país que o acolhe?
O Papa Francisco chega ao Chile num ciclo. Um ciclo que abrange a América Latina no seu todo, que é o ciclo do bicentenário das independências.
O Chile, concretamente, celebra 200 anos da independência. Exato. Da sua independência neste ano.
Neste ano há uma determinada, do meu ponto de vista, há uma mensagem de fundo para toda a região, que é de uma afirmação como referência internacional, aquilo que é já o coração do catolicismo, em termos de número, no fundo, desmontados católicos já vivem na América Latina.
O Chile tem, concretamente, assume-se metade da população, um bocadinho mais do que metade da população assume-se católica no Chile.
O Chile é um país curioso no contexto latino-americano, porque talvez seja muito mais aproximado, nesta viagem, seja um país mais aproximado a uma realidade do tipo europeu do que propriamente o Peru, mantém muito das raízes indígenas e tem, de facto, níveis de pobreza bastante significativos e uma realidade social mais complicada. Santiago do Chile, por exemplo, quase que poderia ser uma capital europeia, com as devidas distâncias. Portanto, é uma realidade muito diferente daquela que o Papa vai encontrar e, portanto, talvez tenha preocupações mais específicas, quase diria, do ponto de vista político, embora ali haja estabilidade.
A esperança e unidade do tema da viagem tocam-se com essa realidade política?
Eu penso que tem a ver mais, até com, do ponto de vista da relação Igreja-Estado e da afirmação, mas vamos ver o que é que o Papa vai dizer, mas da afirmação do catolicismo na esfera pública. Penso que será mais isto do que as questões mais específicas do Peru. Depois, o Chile já esteve presente, curiosamente, numa viagem do Papa. Quando o Papa esteve na Bolívia, a Bolívia e o Chile têm uma disputa ancestral por causa do acesso do Estado boliviano ao Pacífico. Lembro-me que o presidente boliviano apelou à mediação do Papa. Na altura, as coisas não avançaram propriamente. E julgo que o tema voltará a estar agora presente, por pressão, pelo menos, da diplomacia de alguns países, tentar ajudar a resolver, porque para quem tem um mapa visualmente na sua cabeça, a Bolívia não tem acesso ao mar, porque é cortado pelo território chileno. É uma das questões que pode estar. O Papa e o Chile já tiveram uma grande história também, que as pessoas se lembram por causa dos mineiros que ficaram soterrados.
Há alguns anos atrás.
Esse grupo esteve já no Vaticano, encontrou-se com o Papa e, portanto, a presidente chilena já esteve também no Vaticano. Aqui uma relação de bastante proximidade entre a própria figura do Papa e o Chile, e penso que isso se vai concretizar também, que se vai ver nas ruas e que vai ser uma viagem bastante, bastante vivida e celebrada no país.
Temos previstos dois encontros. Chamava a tua atenção para este encontro, esta visita ao Centro Penitenciário Feminino de Santiago, e um encontro do Papa, também em território chileno, com o povo indígena, os mapuches. Portanto, todo este respeito pela cultura indígena está no centro desta viagem, também no Chile.
No Chile é uma questão especificamente até política, ou seja, há um território
que é reivindicado pelos mapuches,
para esta população. Se pensarmos no Brasil, sobretudo, que é uma realidade que provavelmente até conhecemos melhor, na problemática que é ter grandes proprietários agrícolas, grandes criadores de gado, grandes empresas de agropecuária a invadirem territórios que são ancestralmente territórios indígenas, vemos que o Papa está a colocar-se de um dos lados, do respeito pela tradição, do respeito por estes povos, do respeito pelas suas reivindicações, porque o governo chileno não tem respondido às reivindicações.
Novamente, a questão do desenvolvimento económico que destrói no caso, o respeito pela natureza e pela cultura dos povos.
Há uma grande admiração, quem lê Laudato Si, por exemplo, mas não só, há uma grande admiração do Papa Francisco pelas tradições e pela sabedoria ancestral destes povos. E há uma coisa muito curiosa que eu penso que talvez não nem sempre vejamos com a devida atenção, que é o Papa Francisco propor que aprendamos com esta ancestralidade. Porque há maneiras de relacionamento com a natureza, com a família, com a comunidade, que têm um valor perene e que ultrapassa a territorialidade daquelas pessoas propriamente ditas, e que são uma lição para o resto da humanidade. O Papa Francisco tem tido este cuidado. O sino para a Amazónia certamente em 2019, vai ser uma oportunidade de afirmar esta preocupação.
Olhemos para o primeiro encontro no Peru, em território peruano. O facto do Papa Francisco se encontrar precisamente com povos indígenas antes de cumprimentar as autoridades civis e governativas é apenas circunstancial?
Houve uma questão logística que eu penso que acaba por ser simpática para o Papa, ou seja, por causa dos voos, dos ventos e das condições meteorológicas, pensou-se que a caída para a Puerto Maldonado,
onde vai acontecer este encontro,
onde vai acontecer o encontro, fosse mais viável e mais segura de manhã. E, portanto, o Papa chega numa quinta-feira à noite, julgo, na sexta-feira de manhã, desloca-se logo de avião para este encontro com os povos indígenas. acaba por ter um simbolismo estas coisas, enfim...
São o que são, não é?
Acontecem, mas não há propriamente acasos. E no fundo, esta chamada de atenção, porque já no Peru não estarão apenas só povos daquele país, foi convocada pela Igreja Católica uma representação de povos indígenas de várias nações.
Bolívia, Brasil.
Brasil, Equador, e portanto aqui já há um gesto mais global. No fundo, se quisermos, em termos simbólicos, é o pontapé de saída para o que vai ser o Sínodo Especial 2019, para uma relação bastante reforçada que se tem vindo a aprofundar entre a Igreja Católica e os povos indígenas, para uma ideia que vai ganhando alguma força de haver soluções específicas por parte da comunidade católica e da presença católica para uma região que é imensa em termos de dimensão, mas que não tem tanta população assim, e onde o trabalho missionário é efetivamente gigantesco. Mas, sobretudo, como eu digo, ter um momento, pelo menos, como aconteceu em Mianmar, em que houve um momento, e no Bangladesh, em que houve um momento em que as pessoas pararam um bocadinho e falaram dos Rohingya, esperar que a presença do Papa ajude para que se pare um bocadinho também e se perceba que há populações indígenas que têm direitos e que têm de ser respeitadas nesses direitos e que não podem ser, pura e simplesmente, esmagadas a passagem de interesses superiores para quem tem valores diferentes dos direitos humanos.
Pergunto-te, Otávio, para finalizar, se esta visita do Papa Francisco nos convida a uma releitura da encíclica Laudato Si. Será uma leitura muito prática da encíclica do Papa?
É inevitável que isso aconteça, porque os gestos, o programa e as intenções do Papa Francisco estão em consonância com aquilo que ele escreveu na Laudato Si, que é uma das reflexões provavelmente mais interessantes de um líder internacional, no caso da Igreja Católica, mas com capacidade de chegar a interlocutores em todo o mundo sobre o que é a necessidade de respeitar as populações indígenas hoje em dia.
Muito bem. Otávio Cade, muito obrigada por estares connosco e bom trabalho neste que vais ter durante 7 dias a acompanhar a visita do Papa Francisco ao Chile e ao Peru. É o programa da Igreja Católica que lhe faz companhia nestes minutos de domingo. Como habitual, trazemos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia propõe para as celebrações deste dia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje, a partir da celebração do segundo domingo do Tempo Comum, que lança um convite para encontrar e seguir Jesus.
As leituras deste segundo domingo do Tempo Comum fazem-nos refletir sobre a nossa vocação, a nossa disponibilidade para acolher o chamamento de Deus no seguimento de Jesus Cristo. O chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, que vem ao encontro da pessoa e a chama pelo nome, como se nota na história do chamamento de Samuel na primeira leitura. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viver de forma coerente o chamamento que Deus lhes fez. Segundo o Evangelho, o discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer o Messias libertador no Cristo que passa, que está disponível para o seguir no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de o testemunhar e anunciar aos irmãos. O Evangelho deste domingo diz-nos, pois, que ser cristão é simplesmente acolher o chamamento de Deus para seguir Jesus Cristo. Sugere também que essa adesão só pode ser radical e absoluta, sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos, André e Simão Pedro, não discutiram o ordenado que iam ganhar, se a aventura tinha futuro ou estava condenada ao fracasso. Se o abandono de um mestre, João Batista, para seguir outro, Jesus, representava uma promoção ou uma despromoção. Se o que deixavam para trás era importante ou não. Simplesmente seguiram Jesus, sem garantias nem condições, sem explicações supérfluas, nem seguros de vida, sem se preocuparem em salvaguardar o futuro se a aventura não desse certo. A aventura da vocação é sempre um salto decidido e sereno para os braços de Deus. A história da vocação de André e do seu irmão Simão mostra ainda a importância do papel dos irmãos da comunidade na descoberta de Jesus. Os desafios de Deus ecoam tantas vezes na nossa vida através dos irmãos que nos rodeiam, das suas indicações, da partilha que eles fazem connosco, dispondo o nosso coração para reconhecer e seguir Jesus. O encontro com Jesus, numa procura constante da sua pessoa, nunca é um caminho fechado e pessoal sem consequências comunitárias. Acolher o chamamento de Deus significa assumir, em todos os momentos e circunstâncias, comportamentos coerentes com a nossa opção por Cristo e pelo Evangelho. Encontramos o Messias. Tal deve ser o anúncio alegre de quem fez uma verdadeira experiência de vida nova e verdadeira e anseia por levar os irmãos a uma descoberta semelhante. Que este dinamismo de renovação da nossa vocação seja vivido na comunhão com todos que fazem da sua vida um autêntico cimento de Jesus Cristo, de modo particular, ao longo desta semana, em que se inicia o oitavário de orações pela unidade dos cristãos.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia fica por aqui. Pelas 13h30, pode, na RTP2, acompanhar o programa 70x7. Hoje, o jornalista Henrique Matos conversa com Carlos Palma Lema sobre um projeto de educação para a paz, um projeto interreligioso, o chamado Living Peace. Amanhã regressamos à Antena 1, já sabe, pelas 22h45, e vamos apresentar projetos felizes que se vão concretizar em 2018. Está curioso? Fique desse lado. Antes ainda, amanhã pelas 15, temos encontro marcado na RTP2. Eu sou Lígia Silveira, voltamos a encontrar-nos no próximo domingo, pelas 6 da manhã, para iniciar da melhor forma o seu domingo. Até lá, tenha uma excelente semana e, já sabe, uma vida sempre feliz.